Vamos abrir em Hebreus 12, versículo 2. É um dos versículos favoritos da pastora Ellen. Ela tem isso já memorizado, já muitas vezes ela fala sobre esse versículo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu acho que esse é o tema de todo o livro de Hebreus. Mesmo neste versículo, nós podemos ver o propósito do livro de Hebreus, porque Jesus é o princípio e o fim, alfa e ômega, consumidor da nossa fé, é o tudo. E essa, para mim, quando nós falamos sobre enviar, porque enviar é ter os nossos olhos postos num alvo. Porque enviar é uma direção. Eu sou enviada a. Eu tenho um propósito para a minha vida. Eu tenho um caminho para andar. Por isso, não é somente ficar assim à espera. Oh, Deus, faz algo. Cai alguma coisa do céu sobre mim. As coisas não acontecem assim. Às vezes, as pessoas estão à espera de algum evento. Mas nós estamos no caminho, por isso o primeiro nome que os cristãos tinham no Novo Testamento era pessoas do caminho. O caminho. Nós estamos assim, a caminhar, a andar. E não podemos andar se nós não estamos a ver o alvo. O alvo é Jesus. Olhando para Jesus, Nós estamos a caminhar para Ele. Nós estamos a caminhar nesta direção. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então, ele tinha de passar pela cruz, mas ele não estava a olhar para a cruz. Ele estava a olhar para além da cruz. Porque se nós vamos, como Silvia diz, passar pelas situações adversas na nossa própria vida, nós temos que ver além disso. Nós temos que ter a esperança. Esperança é ver além. E a fé é aquela, é o conteúdo, vamos dizer, a realização daquilo que esperamos. Então temos que ter esperança para ter fé. E fé é ver além do óbvio, além do natural. E essa que eu quero falar hoje, olhando para onde nós queremos chegar, onde nós queremos ir. Não podemos andar assim à toa, não podemos andar cegos. Nós temos que ter uma visão espiritual. Uma visão natural é aquilo que os nossos olhos conseguem ver. E essa tem as suas limitações. Ninguém consegue ter visão só com a sua vista natural. Nós temos que ter outros olhos. Nós temos que abrir outros olhos para além daquilo que é o natural. Se for cego, não pode caminhar. Pode caminhar assim devagarinho, com a ajuda de alguém. Ou com aquela vara, coisa assim, tentando a caminhar. Mas só num lugar conhecido, porque se for desconhecido, mesmo até o próprio cego não consegue andar para frente. Mas mesmo assim, o cego não caminha bem, com dificuldade. E está dependente daquilo que é conhecido. Sabe que a incredulidade pertence somente ao mundo natural. Não pertence ao céu. Não há incrédulos no céu. E também não pertence ao inferno, porque não há incrédulos no inferno. Porque os que estão lá já acreditam.
Até a Bíblia diz que o próprio diabo acredita. Ele não é incrédulo. Ele não é obediente, ele não tem fé. Ele não é obediente, mas ele acredita. Não é? Mas incredulidade pertence aqui. Pertence ao mundo natural. Pertence a essa terra. Só aqui nesta terra que nós podemos ser incrédulos. Que incredulidade é ser preso daquilo que estamos a ver com os nossos olhos naturais. E que os nossos olhos só conseguem ver, e que nós pensamos que a realidade é aquilo que é visto com os nossos olhos naturais. Okay? E por causa disso, há incredulidade nas coisas que estão além daquilo que é visível pelos nossos olhos naturais. As pessoas incrédulas querem ver antes de crer. É? Prova-me, mostra-me. É? É como os fariseus. É? Eles queriam ver o milagre. É? Eles disseram a Jesus, quando estava na cruz, então, se é o rei de Israel, deixa agora. Sai da cruz. Mostra com teu poder a tua vitória sobre essa morte lente. É? Sai dali. Depois vamos crer. As coisas não funcionam assim. Para ter visão espiritual, nós temos que ver antes, né? Ver com os nossos olhos naturais, crer antes de ver com os nossos olhos naturais. Ver com outros olhos espirituais. Queremos um sinal, né? A prova, mostra, manda alguém. Né? Mas essa é a incredulidade que fala. Quando nós queremos ter provas, quando nós queremos ter algum sinal, algum milagre, antes de crer. Né? Jesus diz a Tomás, né, quando Tomás diz, não, mostre-me, né, primeiro, depois eu vou crer que ele ressuscitou, mas eu quero pôr os meus dedos nas suas mãos, nas palmas da sua mão, nas suas pés, no seu lado, eu quero ir, depois eu vou crer. E Jesus diz, bem-aventurado a quem que crê antes de ver. Não é? E esse que é o nosso desafio. Quando nós estamos enfrentados com situações que são impossíveis, nós temos que ver além daquela impossível. Qual é a resposta de Deus? O que é que Deus está a dizer? O que é a realidade espiritual que governa essa situação natural? Começar a imaginar, começar a ver além daquilo que é visível. O mundo espiritual é visto somente pela fé, não é por raciocínio. Podemos pensar que é uma linha muito fina entre o espiritual e o natural. O que governa esse mundo natural é o raciocínio. O que governa o mundo espiritual é fé. Então, para entrar no mundo espiritual, para ver além daquela pequena separação, aquele fio assim fininho, que separa o mundo natural do mundo físico, ou mundo físico natural do espiritual, nós temos que fazer um salto de fé. Nós temos que acreditar. E só nisso que nós vamos ver além, vamos ter visão. E nós podemos caminhar olhando para Jesus, porque neste momento Jesus não é visível com os nossos olhos naturais. Só através dos nossos olhos espirituais, só através da nossa fé que nós podemos relacionar com Ele. Então temos que fazer um salto de fé, temos que deixar o nosso próprio raciocínio para trás. O nosso raciocínio vai dizer, mas ele era somente um homem, ele era somente um profeta, ele viveu durante 33 anos e acabou. E não está aqui mais. Então, pronto. E esse homem natural, esse nível natural fica assim preso. E depois, com o raciocínio, estamos sujeitos às circunstâncias da nossa vida. E as circunstâncias são diversas. Para alguns são mais favoráveis, outros não. Né? Situações que surgem, que acontecem, seja na área de saúde, seja na área de, né, do trabalho, seja na área familiar, que nos abala, que nos abana, e que, né, e que não estamos sujeitos a essas soluções assim naturais da vida. É como ondas do mar. Mas para que, né, ter a vitória para viver além disso, experimentar aquilo que nós encontramos na Bíblia, nós precisamos ter fé. E que fé, né, é aquela trunfa assim sobre as coisas naturais, que leva-nos além, leva-nos a ter vitória. Nós temos essa opção sempre, quando nós, porque nós ainda estamos no mundo, e porque não estamos neste mundo, nós vamos enfrentar situações diversas, vamos ser, né, chocados vezes após vezes com circunstâncias. E nós temos essa opção. Vamos aguentar, não é? Vamos somente passar por isso, seja uma doença, seja uma crise económica, crise no nosso casamento, não é? Seja qual for a situação, revolta, rebelião dos nossos filhos, passar por isso, ou vamos enfrentar, não é, com aquilo que Deus diz, olhando para Ele, para ter a sua palavra naquela situação. E graças a Deus, eu não tinha falado com Silvia sobre a escolha de versículo que ela ia ler, não é, para as ofertas, mas foi mesmo em sintonia com aquilo que eu estou a pregar hoje. Que Ele está na popa do nosso navio. Ele que determina. Ele que, quando Ele diz calma, as ondas vão calmar. Quando Ele fala, então até a própria natureza obedece. Okay? Por isso nós olhamos para Jesus. Por isso Jesus, quando Ele estava a enfrentar a cruz, Ele olhou para Seu Pai. Nós estamos a olhar para além daquilo que é o natural, para entrar no mundo espiritual. Porque só no mundo espiritual que nós podemos dominar sobre o mundo natural. Senão é uma ginástica mental, tentando convencer a nós mesmos acerca daquilo que não existe. Usar a nossa imaginação. Mas fé não é imaginação, é ver a realidade espiritual, aquilo que Deus diz e aquilo que Ele é. A visão espiritual leva-nos às realidades do mundo espiritual. Quando nós oramos o Pai Nosso, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu, nós estamos a dizer que há uma realidade no céu que tem que ser trazido até a nossa terra, a nossa realidade aqui na terra. Há alguma coisa que existe no céu, alguma coisa, alguma realidade que existe nos lugares celestiais, que tem que ser traduzido, que tem que ser trazido até a nossa própria experiência aqui nesta terra. Por isso, quando nós estamos doentes e olhamos para Jesus como a nossa cura, nós estamos a ver em Jesus aquilo que nós não temos. Nós estamos a ver a solução do nosso problema. Então nós olhamos para Ele para trazer aquela cura que existe no céu, a nossa própria experiência. Nós trazemos isso pela fé, não pela lógica. Pela lógica, nós tomamos medicamento. Pela lógica, nós passamos pelas consultas e terapias e uma série das coisas que este mundo oferece. Mas se nós queremos uma coisa além disso, se aquilo que é uma certa limitação, e tantas vezes que eu tenho ouvido essas conversas ultimamente, que os médicos têm dito, rapaz, não há cura para isso. Essa não há cura. Não é? Então, quando a própria lógica revela que há limites, que há circunstâncias que o mundo natural não consegue resolver, nós só temos uma opção: ver além disso, com olhos de fé, olhar para Jesus,
como o nosso sumador da nossa fé, como a pessoa que tem a solução, e dizer como que Ele ensinou-nos a dizer: venha agora a minha vida, tal como existe no céu. Temos que ter uma visão e não somente uma vista. Fé é crer antes de ver. Eu sei, é fácil dizer isso, é outra coisa de pôr isso em prática. Porque quando nós enfrentamos situações, todo o natural clama. Todos os medos naturais que se exaltam, que dominam a nossa mente. Por isso nós temos que ter aquele conceito, né, tão firme, que Deus, né, fala a verdade, né, e que nós temos que colocar toda a nossa confiança naquilo que Deus diz e não que os nossos olhos revelam. Nós temos tantos exemplos nisso na Bíblia. As pessoas que Deus pegou pela sua mão, né, e começou a ensinar como crer, como ter fé, que é sobrenatural, a fé de Deus. Eu lembro a história de Abraão, né, Abraão que tinha tanta, né, tanta coisa contra ele, e mesmo quando Deus chamou ele, né, numa terra distante, deu uma promessa que ele ia ser pai das nações, né, que ele ia ter, né, muitos filhos e tudo. E ele fez aqueles passos, talvez com 70 anos era uma coisa, né, de responder e dizer: pá, 70 anos, mas pronto, ainda tenho vigor, talvez, né, eu consigo. Então ele fez aqueles primeiros passos, provavelmente pensando em que, pá, eu consigo, eu posso. Mas depois de 80 anos, depois de 90 anos, a palavra continuava a ser revelada a ele: tu vais ser o pai, mas a minha mulher, talvez tenha ainda alguma força, mas a minha mulher não. Ela nunca teve filhos, é estéril, é tudo contra lógica, contra aquilo que é possível no nível natural. Pois com 100 anos, até que o próprio Abraão chegou ao seu limite, agora nem ela, nem eu consigo. Né? E aquele salto de fé, ele tinha de crer além do visível. E quando ele colocou a sua fé em Deus, além do possível da sua esposa, além do possível do seu próprio corpo, além daquilo que, né, é oferecido ou é possível desta terra, deste mundo, ele entrou no mundo espiritual e conquistou uma grande vitória. Um filho com uma mulher de 90 anos. Eu li no jornal, algum tempo atrás, acerca de um casal em Índia, que teve um filho, e ela, a mulher, nunca teve filhos, mas com 70 anos deu luz ao primeiro filho. 70 anos. Por isso, com 70 é possível. Né? Com 70 é possível. Não sei como. Mas era possível, aconteceu. Mas com 90? Né? Imagina ter um filho com 70 anos. Por que estás a olhar para ela? Não, ela começou com 21. Enquanto que os nossos olhos naturais estão abertos, os nossos olhos espirituais estão fechados. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos, os nossos olhos naturais são fechados. Pensa sobre isso. Por isso Deus falou muitas vezes através dos sonhos. Despertou a fé das pessoas através dos sonhos. Porque quando nossos olhos naturais estão fechados, é mais fácil ver. No mundo espiritual. Os sonhos são a linguagem da fé. A linguagem do Espírito. Quando nós sonhamos, nós estamos a ver algo que para nós é impossível. Mas é o nosso desejo ardente, aquilo que está dentro de nós. Eu quero, não é? Não sei como. Eu lembro quando Deus deu-nos, não é, quando nós casamos, mesmo antes de casar, aquilo que atraiu, não é, a ela, a mim e eu, a Ellen, era nosso desejo para nações, missões. Era nosso desejo, nós falávamos sobre isso e tudo. Depois nós casámos e nós começámos, não é, de ter filhos, e cada filho que nasceu tornou-se mais difícil de sair para qualquer lado, mesmo até fim de semana. Mesmo férias era complicado. Não é? Porque não, nem tivemos dinheiro para aquelas saídas e tudo. E depois nós começámos a nossa vida e depois tivemos o nosso ministério. E tudo tornou-se muito complicado, mas de dentro de nós era aquele desejo para as nações. Era aquele sonho de Deus. E quando nós olhamos para as nossas circunstâncias naturais, a nossa conclusão é que pá, é difícil. É impossível. Talvez os nossos filhos vão fazer isso. Talvez mais alguém vai fazer isso. Mas conosco não. Temos agora 5 filhos. É impossível. Pois quando Deus diz, não, agora vai. Pois vem aquelas dúvidas. Mas a escola deles, os filhos, onde vamos viver? Quem vai nos suportar? O que é que vai... Porque incredulidade pertence ao mundo natural. Cada vez que nós pensamos sobre as coisas naturais, vêm dúvidas, vêm medos, vêm inseguranças. Mas o momento que nós deixamos para trás, fechamos os olhos naquilo que é natural e começamos a ver o que é que Deus diz. E quando nós fizemos aquilo, disse, não, vamos mesmo. Deus começou a abrir portas. As coisas começaram a acontecer. E várias vezes, não é? Nós experimentamos coisas incríveis, até a provisão, até, não é, conhecimentos, pessoas assim que Deus colocou no caminho, porque era de Deus, não era das coisas naturais. Uma diferença entre a nossa vista e a visão que Deus tem para nós. Os grandes homens e mulheres de fé que nós temos na Bíblia, que temos a sua história na Bíblia, são pessoas que aprenderam de ver além do natural. Eliseu, uma vez que estava na cidade, estava a ser cercado pelo inimigo. Um homem era tão, né, o outro rei era tão zangado com Eliseu, que mandou um exército para tirar uma pessoa só. Queria mesmo destruir aquela cidade só porque Eliseu estava lá. E Eliseu era aquela espinha na carne dele. E quando eles acordaram de manhã e viram aquele exército rodeado, grandes, milhares e milhares de pessoas ao redor daquela cidade, o seu servo disse, o que vamos fazer? É? Começou a clamar, ah, vamos fugir daqui, vamos ser conquistados, vamos ser mortos. É? E Eliseu olhou para seu servo e disse: Não. Há mais conosco do que com eles. O quê? Temos uma pequena cidade aqui. Aquilo não há resistência, não há formas de lidar com essa crise. Nós vamos nos fundar, nós vamos ser mortos. Disse: Não, temos muito mais gente do que eles. Mas como é possível? Pois ele disse: Deus, abre os seus olhos. Abre os seus olhos. E Deus tirou aquela cegueira, aquela limitação natural. Porque aquilo que é natural é uma cegueira espiritual. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou os olhos dos incrédulos. Lembra-se que eu disse? Incredulidade pertence a essa terra. Não pertence ao céu e não pertence ao inferno. Pertence agora aqui. Então, o Deus desse século, né, o Satanás, cegou os olhos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, quem que ainda não tem a sua fé em Deus, através de Jesus Cristo, é cego espiritualmente. Por isso, tem dúvidas. Por isso, vive no nível da lógica, somente. Por isso, tem medos. Por isso, é inseguro. Por isso está debaixo das circunstâncias. Por isso anda com problemas de um lado para o outro. Porque está neste nível de incredulidade. Que é uma obra satânica aqui na Terra. Então Eliseu diz: abre os seus olhos. Porque ele não vai ver a conquista, ele não vai ver aquilo que eu estou a ver com os olhos naturais. Abre os seus olhos. E de repente, os seus olhos foram abertos. E ele viu aquela multidão de olhos espirituais, aqueles anjos assim de fogo ao redor desse exército do inimigo. E quando ele viu isso, ele acreditou. Pois é. Ele acreditou, porque crença ou fé é determinada pelo aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos espirituais. Quando nós conseguimos ver isso, né? Então a nossa fé é desperta. Quando nós falamos daquilo que é, porque às vezes as pessoas pensam que eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que dizer aquilo que é. Mas as pessoas que falam assim só falam segundo a sua mente natural, que não é a visão de Deus, não é aquilo que Deus vê. Imagina se Deus olha para mim como que eu sou no natural. Epa, horrível. Ninguém consegue chegar a Deus assim. Deus nos transforma porque a visão que Deus tem acerca de mim, acerca de ti, acerca de cada um daqui, é diferente do que aquilo que os nossos olhos nem na nossa mente conseguem perceber. Ele olha para nós de uma forma diferente. Vocês têm uma visão celestial sobre a tua própria vida? Ou anda assim, cuidado de mim, quem sou eu, não sou ninguém. Anda assim? Anda naquela, não é? Derrota, não é? Pelas circunstâncias, pelo aquilo que tu percebes de ti mesmo. Não é? Eu não tenho medo. Eu não te posso. Anda assim? Mas essa não é a visão que Deus tem sobre a tua vida. Deus não pensa assim sobre a tua vida. Tu pensas assim sobre o teu irmão? Para aquele eu já conheço. Não, Deus não pensa assim sobre o teu irmão. Não pensa, né, de uma forma natural sobre a igreja, não pense de uma forma natural sobre a tua saúde, não pense de uma forma natural sobre a economia deste mundo, não pense de uma forma natural, porque não há dúvidas com Deus. Ele pensa numa outra forma, numa outra mar. Ele pensa no nível espiritual. E nós, para pensar como Ele pensa, nós temos que ter fé naquilo que Ele diz. Quando nós conseguimos ver com os olhos de Deus, a nossa identidade muda, nosso nome muda. Eu disse isso várias vezes: Abraão, tu não és mais Abraão, mas Abraão. Saraia, tu não és mais Saraia, tu és Sara. Não é? Jacó, tu não és mais Jacó, tu és Israel. Não é? A nossa própria identidade, porque se nós vamos ser aquilo que Deus, não é, pensa de nós, a nossa identidade, a nossa maneira de ver a nós mesmos também tem que mudar. Não podemos ter os pensamentos de Deus acerca de nós e a nossa própria, não é, historial, não é, a nossa própria ideia acerca de nós. Estava a pensar sobre a mulher Rahab, que recebeu os espiões de Israel. Lembres? Ela era prostituta. Então vamos pensar sobre a vida dela. Ah, ela começou mal. O que é que levou ela a ter aquela profissão? Crise económica? Rejeição? Ser divorciado? Não sei, não é? O que é que levou ela, talvez, ser abusada, ser violada? Eu não sei qual era o historial dela, mas ela foi conhecida como uma prostituta. Mas essa mulher, um dia, viu aquelas, não é, dois hebreus. Recebeu em casa, escondeu-os e deu aquela escapa, saída. Fez alguma coisa boa na vida dela. Pois fez um acordo com esses homens. Eu vou-te ajudar, mas também me ajuda. Lembre de mim. A partir daquele momento, a sua vida mudou completamente. Mas porquê? Porque ela estava a pensar: não, essa gente é diferente. E esse povo tem um Deus que nós não conhecemos. Mas é muito mais poderoso do que qualquer coisa que nós, não é, temos experimentado até agora. Até que olhe aquilo que eles fizeram lá em Israel. Olhe aquilo que aconteceu quando o Rio Jordão abriu-se. Não é? Como é possível lutar contra um Deus assim? Ela começou a ver além daquilo que era natural. Um Deus desconhecido para ela. Mas ela começou a imaginar um Deus muito diferente daquilo que ela tinha experimentado. O passado dela era horrível. Talvez ela já tinha passado por tantos abusos e tantos, não é, azares na sua vida, mas chegou um ponto em que ela começou a pensar que há outra realidade além da minha realidade. E ela começou, não é, a ver isso, até um ponto que ela tomou um risco de esconder um inimigo dentro da sua casa, ajudando-se a escapar, não é, fugir, pensando sobre o futuro, porque eles vão conquistar, porque eles têm um Deus poderoso, eles vão nos conquistar, eles são a minha única oportunidade. aquela mulher
foi incluída na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Por causa da sua fé. Uma mulher que começou mal e terminou bem. É como qualquer um de nós. Nós temos os nossos passados, as nossas situações, as coisas que nem queremos lembrar, nem queremos repetir, nem queremos que alguém saiba. Mas é essa pertença àquele mundo natural. E Deus um dia nos confrontou com outra realidade. Abriu os olhos do nosso entendimento para ver além daquilo que era a nossa historial, as nossas limitações, a nossa família, o nosso ambiente, a nossa formação e tudo que era natural. E nós começamos a acreditar, é isso mesmo. E porque nós começamos a acreditar, porque paramos de acreditar, nós temos que continuar. Porque esse é o caminho que Deus tem, é de grão em grão, de glória em glória, para começar a acreditar e andar nesta fé, dia após dia, para ver as grandes maravilhas de Deus na nossa própria vida. Vamos voltar para as palavras de Jesus. Vamos para Lucas 10. Jesus estava a ter problemas internos com seu grupo, seus discípulos. No capítulo 9 nós temos várias, vamos dizer, confrontos. Um queria ser maior do que os outros. Alguns queriam mandar fogo e destruir os samaritanos. Havia uma certa... Pá, eu sei que Jesus estava quase no fim, né, da sua paciência com seus discípulos. Porque os discípulos estavam assim tão agarrados às coisas naturais. Ah, pai, oi, para aquilo que eles disseram. Ah, pai, eles não a deixaram-nos entrar. Ah, pai, nós temos que acabar com eles. Né? Porque é tudo natural. E quando há aquele nível natural, eu vou dizer, ninguém consegue andar bem com ninguém. Porque no nível natural há murmuração, há conflitos, há contendas, há tanta coisa, tantos interesses, né, julgados e uma série das coisas. Em capítulo 10, é como Jesus diz, trégua, vá, calma, para. Olha para a grande seara. Olha para fora. Está a ver? Epá, ele está a dizer, gente, não é acerca de nós, não é acerca de ti. Olha, há muita gente que precisa ser conquistada. Há uma grande seara, há muita gente. Porque tu estás a pecar e fazer aquelas coisas entre vós? Porque vocês estão tão agarrados às coisas deste mundo? Há outro nível. Olha para essa grande seara. Diz isso em versículo 2. Grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Então nós temos três passos aqui. Primeiro, nós temos que ver aquilo que Jesus está a ver. Essa parte mais negra assim, do nosso olho é chamado o quê? Hã? Tina ou... Qual é mais popular? Menina do nosso olho. É isso. Mas porquê? Olha no meu olho. O que é que estás a ver?
O olho azul bonito.
Não, da parte preta. vais ver uma menina. Vais ver, não é? Augusta. É um reflexo. Se olha para os meus olhos, vai ver o que eu estou a olhar. O que é que eu estou a ver. Quando olhamos para Jesus, vamos ver o que é que Jesus está a ver. Vamos ter a visão dele. Não somente olhar para ele num certo sentido de vida, de comichão, de oh, coitado, oh, pai. Não, eu amo. Não, é porque nós estamos a ver algo novo. Estamos a ver o que é que Jesus está a ver. Não é? Por isso é chamado menino do olho. É aquela pequena pessoa lá dentro do olho. Então, Jesus estava a dizer, eu estou a ver uma grande seara. Os discípulos estão a dizer, nós estamos a ver pessoas que nós não gostamos. Nós estamos a ver problemas entre nós. Nós estamos a ver conflitos. Nós estamos a ver que há pessoas com interesses pessoais. Nós estamos a ver uma política aqui dentro do grupo. Nós estamos a ver, não é? E Jesus está a dizer, mas eu estou a ver, não é? Uma grande seara. Eu estou a ver multidões que precisam ser salvos. Então ele diz, faz isso. Rogai. Orai. Ao Pai. Para enviar pessoas para a seara. Porque há multidões que precisam ser salvos. Essa semana eu fiz um passeio de oração aqui na cidade. Fui para vários sítios, parei. Comecei a orar, eu estava a pensar, mas qual é a porcentagem das pessoas que eu estou a ver agora que conhece Jesus? 97% talvez, 98%. Às vezes é difícil descobrir quem realmente conhece Jesus. Por isso Jesus estava a dizer, a seara é muito grande. Porque pensas no natural, porque pensas nas tuas limitações, porque tu pensas no nível e que não resolve nada. Ora, Deus, sai daquela rotina do nível natural, entra no nível espiritual, faz um salto de fé, porque essa tem que ser conquistada no nível espiritual. Nós temos que conquistar isso primeiro em oração, para ser conquistado no natural. Nós temos que entrar primeiro naquele lugar celestial para trazer isso para o natural. Qualquer dificuldade que vocês estão a enfrentar tem que ser confrontada assim, primeiro no nível espiritual, depois trazer para o natural. Não é o contrário. Fala com Deus acerca das pessoas antes de falar com as pessoas acerca de Deus. Nós vamos evitar muitos problemas que não seguimos esse princípio. Primeira oração. Porque nós temos que apresentar uma solução espiritual, não natural. Vocês não percebem? A nossa carta de visita não é a nossa personalidade. É a presença de Jesus. Aquilo que as pessoas precisam não é mais um amigo, né? Sendo eu. Não, eles precisam de Jesus. Essa que resolva, não é? Aquela vazio de pessoas. Essa que sacia a sede que qualquer ser humano tem para o mundo espiritual. Oração é quando entramos naquele nível onde Deus, não é? onde Ele vive, e fazemos a sua obra com Ele, não para Ele, mas com Ele. Depois essa exortação de entrar neste nível espiritual, depois nós temos aquilo que é o nosso tema deste mês. Ide. Ide. É a
eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Grande promessa. Ida. Entra no perigo. Toma um risco. Sai do barco. Para ver que os, né, que mesmo neste meio há vitória. Pois nós temos o resto, tudo que seguia é aquela, né, mente daquela, né, mandamento de ir. Faz um passo. Faz um passo. Como as pessoas vão crer? Como outras pessoas que estão presas neste nível natural, como que eles vão saltar se tu não consegues saltar? Não é? A salvação de muita gente depende de nós. Se nós ficarmos presos nesta vida, também eles vão permanecer presos. Faz um salto. Faz um salto. Eu sei que se vocês neste momento estão a experimentar medos, pavores, inseguranças, dúvidas, é porque estás debaixo daquele nível de fé. É um tempo de saltar. É um tempo de dizer, não quero ficar assim neste nível do natural. Eu quero viver no outro nível. Olha para Jesus. Olha para Ele. Como Ele passou e enfrentou tudo, porque Ele estava a olhar para frente. Ele estava a ver além. Também nós podemos ver além. Nós podemos fazer um salto e andar acima de circunstâncias. Amém? Se não concorda comigo, diz ai, ai. Mas diz alguma coisa. Cada um de nós. Não se importa, não é? Qual é o nosso título, qual é a nossa formação, mas qualquer um de nós, cada um de nós, nós temos que enfrentar esse desafio. Porque nós ainda vivemos nesta terra. Mas não significa que somos desta terra. Ou que nós temos que permanecer debaixo deste nível natural. Deus convidou-nos para entrar no outro nível, a área espiritual. E que esse é o convite que eu quero lançar para vocês. Porque não agrada a Deus as tuas promessas, nem as tuas lágrimas. Essa não agrada a Deus, aqueles ai, ai, cuidado. Cuidado de mim, quem sou eu? Essa não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a nossa fé. É? Às vezes as pessoas pensam, ah, eu vou chorar e depois Deus vai ter misericórdia de mim e fazer alguma coisinha. Não, Deus responde à nossa fé. Por isso ele enviou a sua palavra para dar-nos aquela visão. O que é além daquilo que é natural? Para colocar a nossa fé naquilo que Deus diz e nos levantar para atingir aquelas alturas. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Eu não conheço todos de uma forma íntima o que é que vocês estão a enfrentar, mas eu sei que alguns de vocês têm grandes desafios neste momento. E vocês estão perante essa opção. O que eu vou fazer? Vou acreditar em Deus? Ou andar assim pedindo ajuda de todos os primos e padrinhos e gente que eu conheço? Eu vou acreditar em Deus. A Helen faz assistência na prisão de Tiras e a prisão está cheia de pessoas que tentam resolver os problemas da sua maneira. A nossa maneira não dá. A nossa lógica só cria problemas. Ficamos vez após vez enganados. Mas Deus quer abrir os nossos olhos agora. Porque aquilo que Deus pretende, aquilo que Deus tem, os outros não têm. Não há cunha neste mundo que vai resolver o problema. É só Deus. É um tempo de dizer, agora basta. A viver neste nível natural. Eu vou colocar a minha fé em Deus. Vou dizer aquilo que Deus disse. Eu vou ver aquilo que Deus está a ver. Eu vou responder. Vou entrar, eu vou orar de uma forma diferente. Em vez de chorar, eu vou declarar. Alguns de vocês estão a fazer essa decisão hoje de manhã. Está farto com as suas próprias soluções. No nível natural, e está a dizer, não, eu quero a Jesus. Deus, abre os meus olhos. Não quero andar mais duvidando, vacilando. Não quero mais instabilidade. Não quero mais essa vida de baixas circunstâncias. Eu quero aquilo que Deus quer. Se vocês estão nesta situação da tua própria maneira, desse nível natural e querem sair e fazer um salto de fé hoje, vem aqui em frente. Corre para frente. E dizer, não, eu quero. Eu quero essa decisão. Fazer essa decisão. Amém. Glória a Jesus. Vem aqui mais para frente. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Pastores, faz favor. Vem. Alguns dos outros, vocês têm vacilado. Vocês têm vacilado e vocês têm que marcar a posição. Eu não vou andar nesta incredulidade mais. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, Jesus.